aquela eleição que você já vai do avada. Como é que você explica isso, então?
Olha, em 2022, nessa altura do campeonato, estava 52-6 na Quest. 52 a 6.
Sim, mas porque Jerônimo não era nem conhecido.
Pois é, agora é. E nós ligamos o modo campanha agora. Colocamos o bloco na rua com os nossos planos de governo participativo. Nós, nesses 4 PGPs, a média de prefeitos que a gente coloca no evento desse, por território, é de 20, 22 prefeitos. Os prefeitos estão lá, animados para a campanha. E a oposição sabe que isso faz diferença. Eles podem ficar minimizando, mas sabem que isso faz diferença. Prefeitos animados, com vontade de municipalizar a campanha, de trabalhar com isso. Nós estamos preparados para o debate. Nós já estamos debatendo com a população. Qual é a nossa diferença do grupo de lá? Nós escutamos o povo, nós escutamos a relação, a relação com o povo na ponta, nós escutamos nossos aliados. É essa escuta que faz a nossa diferença.
Sim, mas veja bem, na eleição passada, Lula foi fundamental, fortíssimo, não é? Se bem que na hora dos votos foi apertado, mas Lula veio com uma força que renasceu e a Bahia sempre foi o estado mais lulista, aliás, da vitória. A vitória é por isso que ele é tão grato à Bahia. Dessa vez ele vai em outra circunstância, nem tão forte, pelo menos até agora. Isso não reflete na reeleição de Jerônimo?
Lula chegará forte e Jerônimo chegará forte. Vai ser um puxando o outro. Nós chegaremos fortes, porque Jerônimo tem entrega, Jerônimo tem presença, tá? Lula tem entrega, Lula tem presença, então nós vamos chegar. Lula acho que nunca veio tanto na Bahia como veio na gestão de Jerônimo Rodrigues. E volta de novo, vem inaugurar, veio as 3 edições do 2 de julho, vem novamente este ano, tem outras obras aqui, nós temos VLT para entregar, nós temos ponte, o governador estava agora de manhã.
Ele mandou um recado aqui, deixa eu interromper. Bom dia, Mário. Abraços ao secretário Adolfo. Estou voltando do porto de Salvador. Fui receber um navio com carga vindo da China com material para iniciar os canteiros de obra da ponte. Já começou a descarregar e já está indo para Maragogipe. O dia começou 6 horas da manhã. Adolfo falou uma coisa, mas eu fico cansado de acompanhar você, viu? Já eu fico cansado, porra, para um pouquinho, rapaz. Mas pera, repórter Metro. Tropa, a gente continua aqui com o secretário de Relações Institucionais da Bahia, Adolfo Loyola Camille.
Repórter Metrópole informa.
Olá, doutor, bom dia para você, bom dia para o entrevistado, o secretário Adolfo, bom dia para todos do estúdio e, claro, para você que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Bahia no Ar. Não se fala de outra coisa. Em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Até parece que as notícias deram uma pausa para que o técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti, fizesse a convocação dos jogadores que vão representar o Brasil na Copa agora, de 2026. Pouco menos de um mês para a maior competição do futebol começar e ontem, a segunda-feira, parou. Todo mundo esperando por essa lista, a famosa lista. E é isso que a gente vai repercutir aqui hoje. Você achou o quê? Quero saber, inclusive, do secretário Adolfo, qual é a expectativa dele para essa lista, para essa seleção. Muita gente criticando jogadores aptos, adequados, que ficaram de fora. Juba, por exemplo, do Bahia, foi um que os torcedores tricolores estavam ávidos pelo seu nome na lista, mas ficou de fora. E, por outro lado, alguns jogadores que muita gente achou que não ia integrar a lista, mas estão lá firmes e fortes. É o caso de Neymar. A gente quer saber de você que está acompanhando, o que achou dessa lista? Faltou alguém? Quem que faltou? E quem está convocado que poderia ter ficado de fora? A gente vai repercutir, inclusive, com o pessoal. Deixa eu ver se tem alguém dando bobeira aqui para eu capturar, pegar de vítima. Vamos? Vamos, vem cá. Vou convidar minha cinegrafista Rayane Alves pra gente poder achar a nossa vítima. Bora, ali, já achei. Vem cá, rapidinho, peraí que eu devolvo pra entrevista, viu? Peraí. Meu amigo aqui está se preparando. Não quer. Ele provavelmente está retado com essa lista. Vem cá, Rayane. Ou então vou fazer assim, vou voltar com vocês do estúdio, Doctor, e já eu trago a participação popular. É bom que vai esquentando aí os comentários. Camille Martinho, para o Jornal da Bahia no Ar.
Rapaz, você vira um detalhe, Abraão, ela foi de patinete, rapaz. Sim, ela fez uma pergunta a você, Adolfo, o que, é que você achou da convocação da seleção?
Mário, eu confesso que tenho acompanhado muito pouco a seleção brasileira nos últimos anos. Acho que só conheço aí Alisson, Marquinhos e Neymar. Mais ninguém. Eu acho que a última Copa que vi foi essa. Mas não. E vi essa polêmica de Neymar também aí, que não está nem jogando. E li hoje de manhã um comentário de PVC lá que cobrou um atacante que está lá, que fez 20 gols na temporada e não foi chamado. Mas eu confesso que tenho acompanhado muito pouco a seleção. Tomara que a Copa nos traga essa vontade de beber.
Mas tem gente perguntando aqui, se você vê tantas coisas positivas no governo Jerônimo, por que então a eleição mostra ser bastante mais disputada do que a última?
Será disputada, Mário, porque na Bahia nunca se teve uma eleição fácil. Vamos recordar aqui que o carlismo sempre ganhou com 52, 53, 50 ponto alguma coisa quando Antônio Carlos voltou em 90, né? Exceto Valdir Pires e Rui Costa, foram as duas, vamos chamar assim, exceções, que foram clamores, né? E aquela de César Borges em 98 também, por causa do fato de Luiz Eduardo, foram eleições, vamos chamar assim, mais tranquilas. Todas as outras são eleições mais acirradas, apesar de serem vencidas no primeiro turno algumas, mas são eleições que são acirradas. E Jerônimo tem um diferencial. Do nosso grupo político, só Jerônimo derrotou o Magalhães. Só Jerônimo bateu no herdeiro do carlismo, no herdeiro direto. Então, a gente tem que administrar que o carlismo em si, a direita, o conservadorismo baiano, tem 30, 35% dos votos. Então, ele já parte disso, né? Tem as outras vertentes, os aliados, o que ele consegue, ele vai ali para isso. Mas nós não temos dúvida também que o petismo, o lulismo até maior do que o petismo, e eles tentam até colar um pouco do voto de Lula, a gente consegue. Mas a minha certeza, e volto a dizer aqui, não é soberba, é confiança no que nós temos construído pela Bahia. Confiança nas obras que o governador Jerônimo e o jeito que o governador Jerônimo tem governado a Bahia.
Mas você acha que o debate da campanha vai ser basicamente sobre propostas ou somente naquela? Dizer, não, pior governador da Bahia, na eleição passada foi o pior secretário de educação do país. Por exemplo, vamos focar em segurança pública, que eu sei que isso, e tem um negócio da fila da regulação, que o pessoal carimba como a fila da morte, etc. Vai ser em torno de propostas, por exemplo, a CM vai chegar com uma proposta para segurança pública diferente da que vocês praticam. Ou você acha que vai? Como é que você vê isso?
Eu espero que seja na proposta, mas não acredito que seja, até pelo tom da pré-campanha. Eles fazem essa construção de narrativa, tentando emplacar, como tentaram fazer na outra. E foram mal sucedidos nisso. O que eles colocavam de pior secretário de educação do país está aí, as escolas em tempo integral, os índices melhorando, o índice deve melhorando a cada ano que passa, né? A valorização dos professores, então tudo isso. Então a construção da narrativa sai no ouvido, entra no outro, né? Não vai findar isso. Eles vão tratar, nós estamos muito preparados. Porque a narrativa deles, eles só ficam nisso. Ah, tá cansado de PT, tem que tirar PT. Mas não coloca nada.
A ponte Salvador Itaparica, o pessoal, porque isso veio do primeiro governo de Wagner.
Vamos lá na ponte Salvador Itaparica, aqui mais um ponto para o governador Jerônimo. E aqui eu tenho que fazer também...
Ele estava no porto.
Pois é, e temos que fazer justiça também aqui ao secretário Afonso Florencio, hoje deputado federal, que voltou, chefe da Casa Civil. Nós íamos começar a ponte em 2019, no governo Rui. Veio a pandemia. O contrato ruiu. O dinheiro que tinha lá não deu. Nós fizemos depois, pós-pandemia, nós chegamos em 22 ainda com pandemia vigente. Eu estava vendo as fotos dos primeiros eventos, todo mundo de máscara. Então, quando nós assumimos o governo em 23, o governador deu essa tarefa para o secretário Afonso, dois contratos que nós tínhamos perdido durante a pandemia, o do VLT e o da ponte. O secretário Afonso, sob a coordenação do governador Jerônimo, conversou com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público de Contas, o Ministério Público, fez-se novamente com os chineses, o governador foi à China 2-3 vezes, junto com o presidente Lula uma vez, inclusive, e nós conseguimos reaver o contrato, reaver recursos, inclusive do governo federal, que colocou obra, dinheiro também nessa ponte. Uma obra de 12 bilhões de reais, que a oposição estava rezando para não dar certo, já chegou aos primeiros containers, que hoje o governador esteve lá. Está chegando aí 40 caminhões do Espírito Santo, que desceu lá com as bases que a gente mergulha para poder fazer a plataforma que será feita em todo o trajeto da ponte, que ele faz uma plataforma, chama de ponte provisória, para depois começar a construir a outra, que a oposição tanto ficou louca quando eu postei em minhas redes sociais essa plataforma, que essa empresa que vai fazer a ponte é especialista em ponte do mundo. Ela que mais faz ponte no mundo, essas grandes extensões, na China tem ponte dela de 40 quilômetros. Então, aqui, agora que eles vão poder ficar nervosos mesmo. Então, essas primeiras plataformas já vão começar a serem colocadas agora. Então, mostra a competência do governador. E o VLT, Mário, nós já vamos colocar o VLT para rodar agora em junho. Já vai ter trem novo, com ar-condicionado, moderno, no subúrbio, para o povo pobre de Salvador poder viajar de metrô, de VLT, que lá na frente, no projeto nosso, vai entroncar com o metrô. Nós vamos ter a maior malha ferroviária do
país. Você acha que isso vai fazer com que a candidatura com Jerônimo tenha mais votos em Salvador? Porque
vai ajudar.
O que se fala da oposição é de que ele sai de Salvador com 1 milhão de votos de frente.
Nós vamos ver no dia 5 de outubro.
Nem no dia 5, 4 de
pois
noite.
Pois é, 4 de noite. No seu plantão aqui, nós vamos ver isso. Tá?
Você não acredita não, né?
Nós vamos ganhar no primeiro turno, nós com uma vantagem maior do que a deles. E aqui eles não têm 1 milhão de votos, não vai ter a mesma diferença que teve. Não vai ter. Não vai ter porque nós temos presença em Salvador. Presença, obra, e nós vamos fazer política.
Rui se queixava muito, quer dizer, ele relatava, não era bem uma queixa, de que tudo que ele fazia em Salvador, pela população, era entendido como obra da prefeitura.
A prefeitura pongava bem. Eu acho que faltava um pouco mais de política nossa na ponta, de gente. Os vereadores sempre reclamavam que gostavam de ter. E o ministro Rui foi um grande governador para Salvador, por encostas, por saber dessas mazelas que Salvador sempre foi, até por ter sido nascido na liberdade, viveu muito isso. Então, foi um excelente, um grande governador, metrou ele na Casa Civil, colocou para rodar as grandes avenidas de Vale, a duplicação da Pinto de Aguiar, a 29 de março, duplicação da Orlando Gomes, tudo isso tem o dedo dele. Então, eu me lembro que quando eu voltei de Brasília, trabalhava lá em 2016, depois do golpe, foi quando logo inaugurou, foi em 15, inaugurou Orlando Gomes. Aí tinha um barranco lá, no terreno, que era essa obra do governo do Estado. Eu morava em Brasília, mas já vinha para cá e eu morava ali em Piatã. No dia da inauguração. Dois dias depois, a prefeitura foi lá e descascou esse negócio. Então, é uma disputa pequena, porque nós não entramos. Mas a prefeitura fazia. Faz. Então, a gente deixa muito claro para a população como é que a gente faz. E a população acaba percebendo também quem é que coloca os grandes investimentos. A população sabe que os grandes investimentos saem do governo do Estado. Senão nós não teríamos uma Pinto de Aguiar duplicada, nós não teríamos a Orlando Gomes, nós não teríamos a ligação da 324 com a ali para o subúrbio, para sair ali na escada. Nós não teremos agora, graças às obras do
metrô.
Mas
de algum jeito a população de Salvador não traduz isso em votos para o PT. Desde a eleição de 85, quando voltou a eleição para prefeito e eu fui eleito, até hoje teve candidato do PT ou apoiado sem partido próximo e nunca chegou nem perto.
É, nós tivemos dois segundos turnos, né? Um com Walter Pinheiro e outro com Nelson Pellegrino. Foi o mais perto que nós conseguimos chegar. Mas aí vamos disputar para frente. Olhar para frente, não olhar para o retrovisor é só para a gente aprender os erros e olhar para frente com o para-brisa para a gente disputar lá na frente. Mas nós tentamos, nós não temos essa política hegemonista. Nós apoiamos Alice, apoiamos Geraldo na última, então a gente vai continuar, vamos discutir com o grupo, nomes melhores.
Mas você reconhece que a ACM Neto é uma liderança importante.
Claro, ninguém pode desprezar isso, não. Claro que é, ele foi prefeito, o grupo dele está aí, certo? Mas nós estamos preparados também, ele é importante, o governador Jerônimo é mais importante ainda e melhor do que ele.
Rapaz, aí eu vou dizer, viu, isso aqui é um soldado desse na linha de frente. O que é que você acha, Aragão, você que é o cara melhor analista político da metrópole?
Concordo plenamente, tem que elogiar
você
o lado.
Você concorda que é o melhor político, analista? Você tá, rapaz.
Você tá me chamando de analista ou canalista?
Rapaz, é elogio em boca própria, é vitupério, já dizia Voltaire.
Sim, você está me chamando de analista ou canalista? Eu não entendi muito bem.
Analista é aquele que todo dia você é obrigado a ir por recomendação médica, deitar no divã e ficar vendo se melhora essa cabeça louca. Sim, mas o que, é que você acha aí do secretário?
Não, como diz,
nada de puxa-saco.
Não, falar a verdade. Tô gostando do Tomar e o secretário bate forte. E é tipo assim, eu vou elogiar o meu lado, vou elogiar o do outro? É ruim, hein? Tá certíssimo, é claro.
Mas você acha que ele é um pouco pirracento?
Ah, né? Sim.
Eu acho pirracento, eu detesto pirraça.
Não, eu sei. Mas tenha certeza de que pirraça não é crime.
Não é
então,
não.
Pronto.
Você sabe que pirraça é bom, porque é uma forma de você criar um certo mal-estar quem está sendo pirraçado sem ser uma coisa agressiva.
É isso aí, com certeza. Mas
não é?
Quem capta a pirraça fica, tipo assim, pega um banquinho, sobe e morde a testa, viu?
Quando tá com inveja?
É, se o senhor fosse pirracento, saberia do que eu tô falando, mas o senhor não é. Eu também não sou, então tá tudo certo na Bahia.
Dois absurdos você cometeu. Puxar meu saco agora e segundo, se autoelogiar. Você está gostando da entrevista com Adolfo Loyola ou depois que ele sair você vai dizer, pô...
Não, Tomara, sinceramente, estou gostando sim. Não é à toa que a entrevista já tem 50 minutos. Se ela não estivesse boa, não duraria esse tempo, tenho certeza disso. Eu fico aqui no comando e fico...
Ah, você que está
no cronômetro.
E você...
Não, sabe aquele ponto de TV? Continua, tá beleza, para. Pois é, que também... Você não tá ouvindo toda hora falando, pô, Tomara, tá legal, continue. Não tá ouvindo o ponto aí, não?
Não, tô ouvindo um lá de Jiquié. Uma senhora, dona Elide, né? O nome?
Elide é de lá de...
Não, a senhora, sua mãe, que
dona
tá no céu.
Elídia.
Hein?
É Lídia.
Ah, eu vou anotar aqui. É Lídia.
É, também vou anotar aqui. Dona Violeta.
Rapaz, a gente falando coisa séria aqui com o Adolfo. Começa
na
esculhambação. Mas é bom porque a gente relaxa, né? A vida não é só Então, Adolfo, preparadíssimo para a luta. Vai ser um disputaço e vai ser legal de assistir. E fundamental é lembrar que a disputa nacional. Porque entre escolha, a escolha entre a democracia ou o fascismo. Então, tem muita gente que não gosta de Lula. Eu entendo, você não precisa gostar de todo mundo, né? Achar, pode achar ele, isso, aquilo. Mas eu quero saber, e o meu apelo em termos nacionais sempre é colocado. Você gosta do Brasil, meu filho? Gosta? Gosta de viver num país democrático, que é respeitado internacionalmente, que não se dobra para Donald Trump e outro? Gosta? Então pronto, veja em quem você vai votar. Agora, Adolfo, muito importante também, eleição de Senado, deputados federais, deputados estaduais, a gente não pode deixar que essa eleição vá, eu não sei em quem vou votar, não gosto de política, todo mundo é igual, todo mundo é ladrão. Não é verdade isso. E se você fica nessa, você acaba elegendo ou deixando ser eleito uma pessoa que só vai lhe prejudicar. E aí, Adolfo, força total?
Força total, reeleger Lula, reeleger Jerônimo, reeleger Wagner, eleger Rui, e nós vamos fazer a maior bancada de federais e estaduais. Pronto, preparado e querendo.
Obrigado, viu?
Eu que agradeço aqui. Deixa eu só sair aqui um pouquinho do roteiro. Sim. É que eu tenho que deixar um beijo para minha sogra, dona Lena, que é ouvinte da Metrópole. Opa! O dia todo o rádiozinho ligado lá. Toda vez ela me cobra. Você foi lá e não falou nada. Então, dona Lena, ó. Beijo pra senhora.
Sogra tem que fazer média mesmo, secretário.
É, pois é. Sogra mesmo. Além de tudo, inteligente.
Muito.
Sogra se trata bem. E sogra também tem que tratar bem o genro, porque senão dança, né? E toda mulher, rapaz, é engraçado, quem briga mais com sogra é a mulher. E um dia ela vai ser sogra, filho, e se esquece disso, né? Pois é. Grande, foi um prazer conversar
prazer
com você.
Mundo,
um grande abraço para você, transmito o meu abraço a Jerônimo. 6 horas da manhã, eu também chego aqui 7, estava saindo da manhã e saindo 7 da noite, assim que é bom trabalhar. Vamos agora para o intervalo, obrigado Loyola, obrigado. Até breve.
Muito obrigado.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia. Como Osvaldo.
Estava tendo uma inscrição para um projeto que a Selen estava lançando que chamava-se Rede de Valor. A Selen trouxe a Rede de Valor para poder nos ajudar a trabalhar com treinamentos, com os cursos. A Selen tem ajudado bastante a minha empresa crescer, a eu gerar novos empregos. Tenho muito orgulho dessa parceria aqui e só tenho a agradecer.
A Selen Ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Imagine um hospital onde o cuidado e tecnologia se encontram para te dar todo o conforto que você merece. Chegou o novo Centro Médico Santa Isabel, Unidade Ondina. Aqui Aqui você tem o atendimento de uma equipe multidisciplinar e um ambiente exclusivo para a saúde feminina. O Centro de Cuidado da Mulher, em parceria com a Oncoclínicas. Novo Centro Médico Santa Isabel Unidade Ondina. Agende sua consulta pelo 71-2203-8100.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Olha, eu já tenho aqui uma mensagem de voz e quem mandou foi a Maria Aparecida Silva Viegas, de São Paulo, capital. E ela mandou a mensagem pra mim, mãe Delamare de Iemanjá, contando o seu problema. E eu quero ouvir junto a você. Vamos ouvir?
Eu me chamo Maria Aparecida, moro em São Paulo. Eu não tenho sorte no amor. Fui casada 15 anos. Acabou o relacionamento. Arrumei uma pessoa. Fiquei 5 anos. Não deu certo. Não sei o que acontece comigo.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Delamare de Iemanjá.
Minha amiga Maria Aparecida Silva Viegas, aí de São Paulo, capital. Ouvi e ouvi com muita atenção a sua mensagem de voz. E enquanto eu ouvi a sua mensagem, eu senti uma coisa muito, olha, muito negativa mesmo. Você diz na sua mensagem que não tem sorte no amor. Você foi casada 15 anos e depois acabou o relacionamento. Depois, arrumou outro que durou só 5 anos e acabou também. E não está conseguindo encontrar ninguém. Sempre acabam os seus relacionamentos. E não foi isso que você sonhou pra você, não é? Você sonhou em ter uma família, continuar com a pessoa por muitos e muitos anos, até que a morte os separe. É, minha amiga, vejo na sua vida que os caminhos no amor estão trancados. Isso é problema espiritual? Sim, sim, isso é problema espiritual. Seus caminhos estão trancados. Por isso que não dá certo com ninguém. Sempre que você arruma alguém, tem sempre problemas. O relacionamento acaba sem explicação. Deixa eu te falar uma coisa, amiga. Isso é problema espiritual. Mas nós vamos te ajudar, viu? Nós vamos ajudar você.
Viu? Se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.
Presta atenção. Este mal que está em sua vida precisa ser tirado. Enquanto não tirar, você vai continuar assim sofrendo, sozinha, com relacionamentos não dando certo. E parece que cada dia que passa, este mal vai ficando pior. É ou não é? Vai ficando mais forte. Os relacionamentos vão durando menos. Tem que tirar esse mal, amiga. Tem que tirar o mal. Então faz o seguinte. Me procura, é? Vem falar comigo. Mãe Delamare de Iemanjá, pode vir.
Como é lindo o canto de...
Venha ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. Eu vou te ensinar Um trabalho espiritual forte que você vai fazer. É uma novena forte, com a vela de cruz de caravaca, que é para tirar esse mal espiritual. E quando este mal sair da tua vida, pode ter certeza, os seus caminhos no amor vão se abrir e você vai ser feliz. Olha, eu vejo isso. Então me procura, minha amiga. Pode me procurar. Olha, saiba de uma coisa. Depois que você fizer essa novena forte comigo, você vai deixar de ser uma pessoa fracassada e será uma pessoa vitoriosa. E atenção, minha gente, eu vou abençoar pessoa por pessoa no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Por isso, venha e traga peças de roupas, fotos, documentos para você estender na direção dos orixás. Traga também algo que simbolize o seu trabalho, uma ferramenta de trabalho. Vamos dar a bênção de São José Operário.
Caraca, Bessilê, da minha pai Xangô.
Que é Xangô na Umbanda. Caô, Cabecilê, meu pai Xangô. Então, traga alguma coisa que simbolize o seu trabalho. Por exemplo, a tesoura, a chave de fenda, o uniforme. E você, desempregado, é? Os desempregados, tragam a carteira de trabalho, a cópia do currículo. Tem alguém que está desempregado aí na sua casa? Manda a pessoa vir e trazer a carteira profissional. O currículo, traz a cópia para colocar nos pés de São José. Com as bênçãos de meu pai Xangô. E olha o telefone que toca, é o povo que liga. Anote nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008. Venha, traga peças de roupas de pessoas doentes para que eu, Mãe Dela Mari de Manjá, possa benzer. Tô esperando você e toda a sua família. Você está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Anote nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Emanjá atendem dia 25, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 27, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 1º, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha. Ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 12,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Olá, meus amados e amadas. Eu sou a Mãe Dela Mari de Iemanjá. E hoje trago dentro do programa O Guardião das Sete Chaves mais uma carta de agradecimento. Esta é dela, da nossa ouvinte consulente, Neuza Avelar Figueiredo Nunes, que mora na cidade de Itapetinga, no estado da Bahia. Ela escreve para mim, Mãe Dela Mari de Iemanjá, em agradecimento. E ela nos diz, Mãe Dela Mari de Iemanjá, em primeiro lugar, sua bênção. Deus lhe abençoe, minha filha. Estou lhe escrevendo conforme já disse para lhe agradecer. Há 6 meses atrás, minha família preparava-se para me sepultar. Eu estava para morrer a qualquer momento. Meus filhos desesperados. Meu esposo também desesperado. Eu com um tumor maligno. Em outras palavras que eu não gosto de dizer, mas infelizmente, um câncer. E ouvindo o seu programa, nos reunimos. Reunimos a família e resolvemos ir ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. Chegando aí, consultamos com a senhora Mãe Dela Mari de Iemanjá. Foi colocado o jogo de búzios, cartas sagradas dos orixás. A senhora incorporou a entidade, o seu Exu Tiriri, e foi nos revelado.
Foi da licença.
Que aquele tumor que estava ali era um encosto. Alguém que havia falecido com aquilo, com aquela doença, com aquele tumor. E uma pessoa fez um trabalho de feitiçaria, mandando aquilo para a minha pessoa, mas que tinha jeito. A senhora tirou o encosto.
desmanchou o trabalho de feitiçaria. Os orixás da cura resolveram tudo. O orixá da justiça, Xangô, resolveu tudo. Omolu ajudou em tudo. Iemanjá, Xangô, Ogum, Nanã, Buruquê ajudaram em tudo. Mas tinha que fazer um arriamento. Resolvemos então fazer. Fizemos tudo o que a senhora mãe de Elamar e de Iemanjá disse que tinha que fazer. E hoje, escrevo em nome da minha família, em meu nome agradecendo, pois estou curada. Não tenho mais um câncer. Sou uma mulher livre para viver o tempo que Deus quiser. O tempo que os orixás acharem que devo viver. Muito obrigada, mãe de Elamar e de Iemanjá. Assina Neuza Avelar Figueiredo Nunes, da cidade de Itapetinga, no estado da Bahia. Sua saudação.
Penso no dia que logo vai nascer.
Meus queridos, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde, hein? O seu problema pode não ter mais solução. E olha, eu sempre digo em nossos programas, não adianta guardar problemas. Não adianta guardar doenças e nem sofrimento. Tudo aquilo que destrói e prejudica, procure se livrar. Se defenda, jogando fora imediatamente. O que você deve guardar para sua família é amor, paz, saúde e felicidade. E aí sim, é o que vale a pena você guardar. Meu amigo, minha amiga, é preciso você fazer a sua parte. Você que já procurou muitos, eu sei que aqui já passaram muitos e nada resolveram. Você que já perdeu o seu tempo, já bateu em portas erradas. Por isso, hoje você perdeu a crença, a fé. O meu conselho é para você não perder a fé nem a esperança. Pois se você ficar em casa, baixando a cabeça e deixando seus problemas aumentarem, amanhã você será a única pessoa prejudicada. Levante aí, ó. Levanta a cabeça. Cria coragem. Converse com ele, Pai Guardião Oxóssi. Ou comigo, Mãe de Elamar e de Iemanjá. Que como sempre digo, toda doença tem sua cura. E todo problema tem sua solução. E aqueles que menos acreditam, são os que mais sofrem. São os que mais necessitam de uma boa orientação espiritual. E não nos confundam, hein, com outras pessoas que por aqui ou por aí já passaram e só lhe enganaram e só te ludibriaram. Não nos confundam, porque eu sou a mãe de Elamar e de Iemanjá e a Lorixá e terapeuta holística. Agende sua consulta comigo. Irei te ajudar em desbloqueios financeiros, no campo da saúde. Trago a pessoa amada. Faço querer quem não quer. As minhas consultas são sigilosas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Faça hoje mesmo. Estou te esperando. Ligue 759-9146-2008 ou 759-9989-0055. Agende sua consulta e resolva o seu mais difícil problema. Olha, você que está me ouvindo, quero te dizer que a família é o maior tesouro, maior patrimônio que nós temos. E eu sei que tem muitos casais à beira da separação. Eu sei que muitos casais estão possuídos pela obra do mal, onde até um bom dia já é motivo para a briga. Bom dia, amor. Que bom dia, coisa nenhuma. E aí, já segue a briga. O lar, que é um paraíso de amor, estava virando uma praça de guerra. O entendimento acabou. Ninguém se entende mais. É grito para tudo que é lado. É quebrando tudo, é desavença, o desespero tomando conta. Até o ponto do seu marido fazer as malas, bater a porta e dizer: eu não volto jamais. Muita tristeza. Mesmo se amando, tiveram que se separar. É por isso que não aceitam a separação. E os filhos, pobre dos filhos, são os que mais sofrem com a separação. Porque para o filho, o pai e a mãe têm que estar juntos sempre. Até nos primeiros dias, você pode enganar o filho. Nos primeiros dias. Mãe, cadê o pai? Ah, o teu pai foi viajar. Daqui a pouco tá aí. Segundo dia,
Mãe, cadê o pai? Até passar 10 dias, você não tem mais o que dizer. Mãe, tô com saudade do pai, mãe. Cadê meu pai, mãe? E você vai dizer o quê a seu filho? Que seu pai foi embora. Que seu pai não vem mais. O pai é a segurança da casa. Eu sei que tem um ditado que diz que pais são muitos e mãe é uma só. Mas existem pais e pais. Tem uns que não pode nem ser chamado de pais. Agora tem outros que honram tanto um lar que muitas vezes, pela obra da feitiçaria, da macumba, da magia negra e do vudu, são arrancados de dentro de casa por pessoas ciumentas que veem vocês com 20, 30 anos de casados e andando de mãos dadas, beijando na boca, passeando, enquanto gente com 6 meses de casado vai a mulher na frente e o marido mais atrás. Já o desentendimento é um gritando com o outro. Tem gente que não consegue ser feliz e não deixa os outros serem. Porque tem gente que já nasce com a má índole. E é um tipo de gente horrível que não pode viver entre nós. Olha, meu amigo e minha amiga, se o seu lar está desabando, se o seu marido está falando em ir embora, se a sua esposa está falando em ir embora, olha, gente, salve o seu lar. É o maior patrimônio que você tem na sua vida. Um homem sem um lar não é nada. Eu sei que muitas vezes é obrigado a sair porta fora porque não aguenta mais. Mas também sei que às vezes não é vontade da mulher que aquilo aconteça. Mas brigam porque a obra do mal foi impregnada nessa casa. A tristeza maior dos filhos que choram. Eu fico muito triste ao falar disso. Porque eu prezo muito a minha família. Prezo demais. Só que eu sempre tomo os cuidados que tenho que tomar no momento. E que eu sei que o olho grande, que a inveja, que a macumba, sabe o que é bom. Eu sei que tem muita gente que diz, eu sou uma pessoa tão boa, por que fizeram isso comigo? As pessoas são as mais atingidas, essas pessoas são as mais atingidas. Porque tem sua alma branda, tem um coração bom. E a vida é assim, infelizmente, meu amigo e minha amiga. E é por isso que eu, cartomante Della Mare de Iemanjá, estou aqui contando histórias reais, conversando com você, mostrando nossos ilês, falando de coisas da vida. Porque o fato de ser um programa afro não quer dizer que eu tenha que estar falando em Yorubá, que eu tenha que estar falando em Orixá, que eu tenha que estar falando ou dando receita de macumba. Ora, faça-me o favor, né? Tem gente que me manda e-mail pedindo receita de macumba. Meu filho, se você não é macumbeiro, não adianta nada. Não adianta nada. Ah, uma simpatia pro meu namorado voltar. Mas que simpatia, minha filha. Que simpatia, minha querida. Essas coisas, olha, às vezes dá certo porque tinha que acontecer. É, porque tinha que ser assim. E não porque a simpatia funcionou, entendeu, minha querida? Simpatia só funciona pra doença. Essas coisas assim, agora, pra frescura, pra namorico, nananina não. Sabe o que eu te digo? Ah, minha filha, vá lá pro fogão, vá lavar uma trouxa de roupa, vá ajudar sua mãe, minha filha. Mas é mesmo, olha, agora quando é doença, claro, as simpatias são maravilhosas para auxílio de doenças. Mas agora pra frescura, não conte com simpatia não, viu? Porque não funciona. Se quer seu namorado de volta, pode correr atrás dele, filha. É sim, viu, Rá? Simpatia pra namoradinho? Por favor, tenho mais o que fazer, né? Esses dias, eu recebi uma carta de um senhor de 80 anos que queria a vizinha de 16. Cartomante Della Mare de Iemanjá, me ajuda, ele dizia na carta. Eu quero, é linda minha vizinha, maravilhosa. Até descreveu como era a vizinha. Disse que tinha cinturinha fina, bumbum bem avantajado, coisa e tal. Rapaz, me respeite, homem de Deus. Vá jogar bingo, velho. Vá achar o que fazer, pelo amor de Deus. Que falta de respeito com a religião. Que falta de respeito comigo, que às vezes não tenho tempo nem pra me coçar. O cara ainda vem com essas coisas. É um absurdo. Que é isso? Vá correr atrás, meu filho. Você quer tudo de mão beijada? Faz assim não comigo. Não gasta meu tempo com bobagens. Aqui a coisa é séria. O Ilê Axé Palácio dos Orixás é coisa séria.
não essas coisinhas que você vê aí, que traz o seu amor de volta em 3 dias, cura você em 3 dias. Meu filho, aqui a coisa é séria, viu? Aqui ninguém vai correr atrás de mulher, não. Vai você, rapaz. E outra coisa, 80 anos, hein, meu querido? Tá pedindo pra levar, né? Um homem de 80 anos com uma mulher de 16 vai querer o quê? Ah, já sei. Como é o nome daquilo lá que se faz berrante, né? Pois é. A coisa não é assim, não. Vamos colocar os pingos nos is e vamos fazer as coisas como tem que ser. A cartomante Della Mar é assim. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, a mesma coisa. E meu amigo, fica sabendo, você aí de 80 anos, é isso aí que vai sobrar pra você, viu, meu querido? É, depois não venha. Ah, cartomante Della Mar de Iemanjá. Eu estou com dor de cabeça. É, dor de cabeça, eu não tenho como fazer nada. Tá bem? Vá procurar ser feliz com alguém mais perto da sua idade, meu querido. Senão, você não vai ser feliz. E ainda tem uns que diz, olha, é melhor repartir filé mignon do que comer carne de pescoço sozinho. Ah, para com isso. Não diga isso. Eu só quero o seguinte, se você vem com essas bobagens, não me escreve, não me telefona, não me manda e-mail, tá bem? Por falar em e-mail, o e-mail do Guardião Oxóssi é guardiãooxóssi@gmail.com. Se você está bem interessado, agora... Se você quer me mandar bobagem, você vai ouvir o que você merece. Já vou avisar antes, tá? Pra depois não dizer, ah, porque a cartomante Della Mar de Iemanjá é muito grossa. A cartomante Della Mar de Iemanjá, ela é burra, é irritada. Mas eu te digo que, olha, quem merece, quem chega aqui mal, recebe um carinho não só da cartomante Della Mar de Iemanjá, mas de todos do nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás. Agora, se você vier com frescura, aí vai ouvir. Ah, mas vai ouvir. Bom, gente, acho que eu já até falei demais, né? Eu estou até ficando irritada. E antes que eu fique realmente irritada, eu vou terminar aqui minha fala. E eu volto mais tarde pra gente conversar um pouco mais.
Meus amados e amadas, eu sou a mãe Della Mar de Iemanjá. Estou aqui em nosso programa Guardião das Sete Chaves com mais uma carta em mãos. É mais um testemunho. Hoje, o testemunho é dele, do Cláudio Moraes Tupinambá, que mora na cidade de Mata de São João, na Bahia. E assim ele nos diz: bom dia, mãe Della Mar e de Iemanjá, e a todos os ouvintes deste maravilhoso programa. Quero que todos prestem atenção, minha gente, nesse relato. Ele nos diz assim: minha família toda conseguiu várias vitórias no Ilê Axé Palácio dos Orixás, através desta grande mulher, a mãe Della Mar de Iemanjá. Em minha casa, eu tinha uma vida boa, regulável, vivia bem, comia bem, me vestia bem, nada me faltava. Morava com a família, estava tudo certo. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ter envolvimento novamente com os amigos lá de fora, aquelas pessoas que andavam comigo nas drogas, nos vícios, nos roubos, e eu acabei me afastando do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Saí, fui pra rua, me tornei um morador de rua, e vamos dizer que um andarilho. Passei a conhecer o Brasil todo. Tem algum estado ou outro que eu não andei. Fiquei mendigando, pegando carona, dormindo na rua, dormindo no chão, comendo lixo, comendo o que não prestava, bebendo água de valeta, e mesmo assim, não querendo voltar, ficava só na rua, sofrendo, passando uma degradação humana terrível, coisas que eu não desejo para ninguém. Teve um dia que eu tive que dormir debaixo de marquise, pegando chuva. Eu estava ali, e as pessoas jogando pedra, as pessoas me humilhando. Eu pedia um pouco de comida e as pessoas me rejeitavam. Me chamavam de vagabundo, que eu deveria procurar um emprego, mas eu estava em uma situação que nem emprego tinha. Eu não tinha onde dormir, não tinha como comer, sujo. E eu cheguei em São Paulo e tentei alguma coisa. Só que naquele estado que eu estava, não tinha como. Aí eu tentei o suicídio. Me lancei ali no metrô, ali na Praça da Sé. Quando eu vi que o metrô estava chegando, eu me joguei na frente dos trilhos. 15 minutos depois, eu estava ali sentado, sem saber o que aconteceu,
sem saber o que tinha ocorrido comigo. Aquilo para mim foi o fundo do poço. Minha mãe não deixou que eu morresse. Foi aí na senhora, mãe de Lamare de Emanjá, que revelou que eu estava com o espírito do Exu Viramundo. A senhora fez um trabalho e foi retirada aquela entidade que se alojava na minha cabeça. Só sei que quando recuperei a minha cabeça, lá estava eu todo maltrapilho, todo sujo, mijado e até fedendo a cocô. Piolho era pouco. Os meus dentes, que sempre foram meu prazer, estavam todos cariados, pois nem escovar os dentes eu escovava. Sempre tive um bom peso. Estava usando 34. Eu, que usava manequim, 50. Eu lembrei dos meus tempos de casa, quando eu frequentava o Ilê Axé Palácio dos Orixás, o que Deus fazia por mim. Então, parti dali e voltei. Quando eu voltei, retornei ao Ilê Axé Palácio dos Orixás, estando novamente, frente a frente, com a senhora, mãe de Lamare de Iemanjá, que colocou as mãos em minha cabeça e disse:
O que acabou? Salve seu Giramundo.
O que?
Cláudio Moraes, seu o Exu Giramundo, que colocaram em sua coroa para te derrubar, vai ser o que vai te proteger de agora em diante. Diga comigo: quem gira o mundo é Deus. Só Deus pode girar. E abaixo da gira do mundo, seu Exu Giramundo é quem pode girar. Meus inimigos não me tombam. Eu vou fazer uma oração. Minha oração tem mironga. Meu senhor Exu Giramundo, na sua grande capacidade de girar em todas as giras, peço-lhe que corra a minha gira e resolva um sério problema que me aflige e atormenta. Eu, na fé, preciso resolver. E tão logo seja atendido, saberei ser agradecido e pedirei ao Criador que lhe dê cada dia mais força e mais luz para ajudar aos necessitados como eu. Novamente eu me acheguei a Oxalá e senti que Oxalá, dia após dia, ele me aceitava. Foi então que eu encontrei minha esposa, casei, tenho filhos e hoje me sinto uma pessoa realizada em todos os sentidos da vida. E hoje eu sei, essa é a vida que eu quero. Eu me sinto muito feliz por ter tido essa oportunidade de voltar. Então, você que está aí, depende só de você mesmo. Vá até o Ilê Axé Palácio dos Orixás e seja um vencedor, assim como eu. Assina Cláudio Moraes Tupinambá, da cidade de Mata de São João, no estado da Bahia. Meus amados e amadas, eu sou a mãe de Lamare de Iemanjá e a Lorixá e terapeuta holística. Agende sua consulta comigo. Irei te ajudar em desbloqueios financeiros, no campo da saúde, no amor. Trago a pessoa amada de volta. Faço querer quem não quer. Minhas consultas são totalmente sigilosas. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Faça hoje mesmo. Eu estou te esperando. Ligue agora. 77-99971-9965 ou 75-99989-0055. Agende já sua consulta e resolva o seu mais difícil problema.
O Guardião Oxóssi e a cartomante de Lamare de Iemanjá atendem dia 21 em Valença, na Praça Conselheiro Baltazar 338, no Residencial Vila Rica, próximo ao Centro de Atendimento do Bolsa Família. Dia 25, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 27, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 1º, em Conceição do Coité.
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186.
Bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 12,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil. Cartomante de Lamari de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Rádio Povo.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Dá licença, abre a porta e abre a porta que eu quero passar. Cheguei, viu?
Começa agora o programa
Super Manhã.
Miau!
Emanuel Brito.
A turma toda tá reunida aqui.
Rádio Povo FM.
Vamos que vamos, hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026. Bom dia, bom dia, bom dia. Dá licença, posso entrar aí onde quer que você esteja? Com quem você estiver e fazendo o que você estiver? Eu posso? Ah, então tá. Valendo então, acompanhe até meio-dia, porque aqui as portas estão sempre abertas pra você. Cadê?
Oi, cadê você? Ah, está aí.
Tá todo mundo ligado! 9h30, mudou, 9h31 agora. Terça-feira maravilhosa pra todo mundo, viu? Meus amigos taxistas, mototaxistas, aplicativos, transporte coletivo, vans, caminhoneiros, caminhoneiras, transporte intermunicipal, interestadual, centro de abastecimento, vendedor autônomo, comércio, dona de casa, costureira, operador da construção civil.
Todas as vezes que você passa e nem me vê.
Povo FM.
Fico pensando no que eu faria pra ter você.
Emanuel Brito.
Fico pensando milhões de coisas qualquer loucura pra ter você. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Preciso dar um jeito de chamar sua atenção. O meu melhor sorriso eu dei. Você não viu? Gritei seu nome, mas nem assim.